Este inverno promete uma season verdadeiramente notável. Salas que raramente se abriam, como as dos condes de Porto Covo, reanimam-se e povoam-se. O presidente do Conselho de Ministros receberá ainda 4 vezes durante os 2 meses próximos. Falemos principalmente das soirées da presidência, notáveis mais que todas por serem o ponto de reunião dos grandes vultos da política portuguesa na casa do primeiro entre os primeiros. Quem vir o Sr. Fontes Pereira de Melo nas recepções oficiais do Paço, nos atos solenes da vida parlamentar, com seu aspecto severo e frio, com a sua figura correta e grave, terá avaliado apenas superficialmente este homem de Estado que tem, como nenhum outro, a consciência das funções de que se acha investido e das situações em que se acha colocado. É preciso, porém, avaliar o Cheslui, tendo uma frase amável para todas as pessoas que concorrem às suas recepções, sabendo falar às senhoras e aos políticos, percorrendo todas as salas para ser atencioso com todos, conversando literatura com os escritores, política com os homens de Estado, acomodando-se com distinção a todos os assuntos e a todas as idades, sem constrangimento e sem esforço. Um estrangeiro, um viajante, um touriste não encontraria de certo melhor ocasião para conhecer todos os homens notáveis de Portugal do que aquela que as soirées do presidente do conselho lhe podem fornecer. Aqui, um pouco curvado, o cabelo levantado e branco, faces coradas, um sorriso docemente irônico, deixando ver através das suas lunetas uns olhos penetrantes e expressivos, o ministro de Portugal em Madrid, vice-presidente da Câmara dos Pares, passa nas salas, sobraçando a claque. É um erudito, um professor, um acadêmico, que consome a maior parte dos dias na Torre do Tombo a revolver o arquivo. Para os literatos é o autor de um ano na corte, para os acadêmicos é o autor da história da linha de demarcação que repartia o mundo entre Portugal e Castela, o recente anotador do roteiro de Lisboa a Goa, para os políticos é um estadista e um diplomata de primeira ordem, é ainda o autor dos perigos e para os indiferentes é o Sr. Andrade Corvo. Ali, debruçado sobre a mesa do whist, na curvatura interessada dos míopes, um homem magro e seco, de uma magreza forte e resistente, pondo às vezes por cima dos óculos afumados o seu lorgnon, interroga o parceiro com a sua voz mansamente timbrada, é o poeta do Avé César e do Pavilhão Negro, o dramaturgo dos Primeiros Amores de Bocage, o romancista dos Bandeirantes, orador, estadista, diplomata, acadêmico, é Mendes Leal, enfim. Acolá, o ministro dos Negócios Estrangeiros, António de Serpa Pimentel, conversa animadamente, encostando seu corpo franzino ao ângulo de uma mesa, fazendo girar rapidamente o cordão da sua luneta, e sorrindo, eis aqui um outro homem de Estado que é ao mesmo passo um poeta, um prosador, um crítico e um acadêmico. Na sala de baile, a figura esvelta e forte de Tomás Ribeiro destaca-se, a gran cruz escarlate, atravessada sobre o peito largo, anima-lhe o busto, os cabelos grisalhos, como que ligeiramente empoados, têm por vezes fulgurações instantâneas. Num falteuil, Júlio de Vilhena observa com seus olhos penetrantemente meridionais, sorri com vivacidade aos que lhe vão falando, e retorce descuidadamente a guia esquerda do seu pequeno bigode. Índice Ribeiro conversa num grupo de deputados sobre as discussões do parlamento, anima-se falando, e fixa a luneta, fitando o interlocutor. O procurador-geral da coroa e fazenda, alto e corpulento, conversa no tom modesto e autorizado que lhe é peculiar, dois jurisconsultos distintos ouvem N.O. com uma grande atenção respeitosa, como a um mestre. Barjona de Freitas, baixo, nutrido, ombros largos, cabelo preto e luzidio, fala com Tomás de Carvalho, que o ouve com o beiço inferior um pouco descaído, e Bulhão Pato, pequeno e forte, o cabelo branco, faces morenas como as de um andaluz, aproxima-se, cofiando a pera. E como nesse momento uma valsa, de uma melodia suave, docemente marulhada, se espraia pela sala, devem certamente acudir-lhe ao espírito ardente os versos da Paquita. Entrei no baile, quando a valsa rápida corria as salas em airosas voltas. Das leves roupas, transparentes, soltas, que doce aroma se esparzia no ar. Parei mirando aquelas frontes cândidas, que se animavam de alegrias loucas. Amor calando nas graciosas bocas, amor dizendo no inspirado olhar. As primeiras valsistas de Lisboa, as de mais nobre nascimento e de mais distinta elegância, giravam com efeito em torno do salão, que parecia ondular serenamente como um lago, encrespado por uma brisa ligeira. Algumas cabeças, formosamente loiras como a de Daphne, pareciam aureoladas por um diadema de ouro. Outras, de belos cabelos negros, afiguravam-se radiadas de arabescos luminosos, como o azeviche batido fortemente pela luz. O visconde de S. Januário, de amplo peito arqueado, gran cruz traçada, cabeça altiva, conversava num grupo de senhora Suduque de Palmela, alto, suíças pretas, com a mão direita entalada entre o colete e a gran cruz. Acabava de conversar com o duque de Loulé, que fora fazer a sua partida de whist para a sala da biblioteca, onde o conde de Valbon jogava emparceirado com o senhor Carlos Bento na mesma mesa em que também era parceiro o distinto advogado Pinto Coelho. Não haveria, pois, melhor ocasião para poder observar os nossos homens mais distintos na política, no foro, na literatura, na diplomacia, no professorado, no comércio. Muitos deles, se não a maior parte, são um nobre exemplo de coragem, de perseverança e de glória a todos quantos agora estreiam a sua carreira. À custa de um trabalho paciente e intrépido alcançaram, por direito de conquista, a alta posição que hoje ocupam. Sofreram, combateram, lutaram, mas conseguiram honrar o seu berço, o seu nome e o seu país. Citemos ao acaso um nome, Mendes Leal, que atravessou todas as comoções de uma existência acidentada de mil incertezas, lutando sempre, no teatro, na literatura, na imprensa, na política, mas conseguindo vencer por um esforço heróico de que só os homens do seu valor e da sua tempera são capazes. Quantos deles, se não todos, têm sido injustamente acusados, violentamente atacados, injuriados até? A consciência do dever é, porém, uma espécie de muralha da China, onde os projetis da inveja e da calunia vão bater, refluindo de ricochete contra os que os arremessaram com mão traiçoeira. É a compensação providencial destinada aos que cumprem a sua missão. Os insignificantes, os invejosos, os inúteis, aqueles que não compreendem o seu destino, julgam que todos ele agal roubaram, e por isso de todos dizem mal. Aqui está, pois, levemente esboçada, uma página da Season Lisbonense em 1883. Conselheiro Martins Ferrão.